Antes de mais nada, eu queria deixar assim um comunicado que nós da SEAB estamos nos mobilizando também. Estivemos agora há pouco em Cornélio, Oswaldo, junto com a frente parlamentar, para a gente estar discutindo a questão do pedágio que estão querendo fazer por mais 30 anos. Então a nossa associação comercial, ela foi convidada, ela está participando, dando opinião para você, agricultor, comerciante, que nós não podemos pagar mais 30 anos o que a gente vinha pagando até agora. Quanto à questão do comércio, Oswaldo, é uma situação complexa, uma situação complicadíssima, porque você envolve o poder público, que seria a Prefeitura Municipal de Bandeirantes, você envolve sindicato do obreiro, dos empregados, você sindicato dos patrões, né, que seria o sindicato patronal. E acima de tudo, a gente tem um compromisso onde foi trabalhado o ano passado. No dia 8 de dezembro, que foi feriado aqui em Bandeirantes, e nós trabalhamos. Então ficou acordado na convenção coletiva, para os que se recordam, né, que dia 15 de fevereiro, segunda-feira próxima, portanto, seria feriado, seria compensado o dia 8. E na terça-feira, dia 16. Também muitos tem uma controvérsia, é feriado, não é?
É facultativo, né?
Na terça-feira, geralmente,
todo mundo respeita,
geralmente o pessoal respeita. E o que aconteceu? A MUNOP, a MUNORP e também o governador, o erário, né, o governo do estado do Paraná, fizeram uma reunião e soltou um decreto que vão trabalhar na segunda e na terça. Bandeirantes também vai trabalhar na segunda e na terça. A maioria das cidades, as prefeituras vão trabalhar na segunda e na terça. Os bancos não abrem dia nenhum. Ele fecha hoje, sexta-feira, é sábado, normal, domingo. Segunda não abre, terça não abre, quarta vai abrir meio-dia. Então, os comerciantes ficaram preocupados com essa situação dos bancos não estarem trabalhando. E também, como vai compensar esse dia trabalhado dos funcionários, dos nossos colaboradores? Porque eles cobram, né? Lógico, foi trabalhado, é um direito deles. E a gente entendeu assim e levou uma sugestão aí fizemos uma enquete aí entre os nossos associados. E como a prefeitura vai trabalhar segunda e terça, a intenção é quebrar o feriado para que não seja um feriado prolongado. Nós preferimos então antecipar essa compensação para segunda-feira, adiar essa compensação para terça-feira. Então segunda nós iremos trabalhar. O comércio vai trabalhar segunda-feira e na terça vai estar fechados. Por isso foi como é que se diz assim? Os patrões, os empregados acabaram entrando num acordo para compensar esse feriado.
Mesmo porque, né, se a gente coloca, o carnaval não é considerado feriado nacional. E não sendo considerado feriado nacional, cabe à esfera do governo, responsável, cada governo, cada estado, cada município, responsável por decretar o ponto facultativo referente aos órgãos que integram a administração pública, não é? Então, isso que determina-se a lei. Agora, a gente vê que várias cidades aqui da região vão abrir no total. Mas nós temos esse compromisso, né? O município teve esse compromisso do dia 8,
exatamente,
né,
Osato? E também, Oswaldo, você vê, Cornélio é uma outra particularidade. Preste bem atenção, Cornélio Procópio não vai trabalhar na segunda e vai trabalhar na terça, porque Cornélio é feriado segunda-feira. É o inverso de Bandeirantes.
É o inverso.
Lá, fecha na segunda e abre na terça. Voltando para Bandeirantes, aqui nós trabalhamos na segunda, fechamos na terça. E é importante também, principalmente as lojas e departamentos, Oswaldo. E eu acho até engraçado, a loja não é nem associada da associação comercial, acha ruim. Quer que a gente dá um porquê, quer que dá por escrito. A associação comercial, sempre eu falo, a associação ela não tem poder de determinar.
Não, não é a associação que determina o feriado.
Isso aí é sindicato, é acordo coletivo. Aí liga gerente de loja de departamento bravo lá na associação comercial, que quer uma resposta disso, daquilo. A gente responde todo mundo, sendo associado ou não. Mas eu acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de instrução, já que é uma loja grande, conversar com o seu departamento jurídico e se orientar melhor, porque a associação comercial, nós não temos poder de fechar nada. A gente entra em acordo e tenta ver o que é melhor também para o nosso funcionário, porque a gente entendeu que não é justo eles trabalharam dia 8 de dezembro, né? Vamos ser, eu acho que é uma questão de justiça isso aí.
Não, e mesmo porque também, na verdade, a Associação Comercial, ela representa o seu associado.
Sim.
É, e não são todos que são associados. Aí vem o sindicato, cada um faz o seu acordo, né?
É, se a pessoa quer fazer um acordo individual com o sindicato,
aí o problema
ele
é dele
pode.
Com o sindicato.
Ele procura o sindicato
Sim.
patronal, o sindicato obreiro, o sindicato dos empregados, e ele trabalha. Só que ele faz um acordo lá, um adentro, dentro da convenção coletiva. Então é bom a gente entender essas coisas, porque às vezes fica no ar. E a gente às vezes fala aqui, as pessoas continuam perguntando. Então vamos prestar atenção. O que foi acordado, então, entre os patrões e empregados é que não vai trabalhar na terça-feira de carnaval. Nós vamos trabalhar na segunda-feira. E na quarta, normal, abre o comércio normal.
É, eu vou falar bem a verdade para você. Eu acho que, por exemplo, acho que devia ter uma união de todos. Olha, nós não vamos abrir dia tal, para não prejudicar nenhum e nem outro. Acho que, sabe, as cidades da região deviam fazer isso, né? Porque, você veja, Cornélio fecha na segunda, aí na terça abre. Andirá abre todos os dias. Santa Mariana, tal, outro também, abre todos os dias. Cornélio, Cambará também, todos os dias. Londrina também, todos os dias. Então, quer dizer, devia haver uma sincronização disso aí, né?
Cornélio, o problema maior ali, o prefeito Amin não abre mão do feriado de
aniversário da cidade.
Isso aí ele acha que é uma questão de respeito, uma questão de estar cumprindo ali, né? Tá. Então a gente, cada um tem uma maneira de pensar. Nós, assim, se a gente fosse seguir o decreto certinho do Estado ou da Prefeitura, ia trabalhar os dois dias. O que a gente, quero que a gente deixe bem claro, a gente está tentando preservar o direito dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários.
Aquilo que foi acordado em convenção coletiva.
Eu mesmo, para mim, é duro, Oswaldo. No meu ramo de atividade, o pedreiro trabalha. Nos feriados, trabalha todos os dias.
Procurar o material.
Com a chuva que teve todos esses dias, ficaram muito parados. Então, a gente tem orientado a eles que peçam hoje, sábado e segunda-feira, se for trabalhar na terça. Entendeu? Agora, a questão dos supermercados, as pessoas perguntam para mim. Eu não tenho como estar respondendo, porque cada supermercado tem a sua particularidade. Nós temos uma rede grande aí que trabalha já, tem outros mercados que trabalham. Isso aí é uma questão de entendimento com os sindicatos. E a gente procura falar pelo comércio em geral, na terça não iremos trabalhar.
O pessoal acha que é o problema que é o sindicato que está interferindo e que está decidindo. Não é o sindicato, não, a SEAB.
Não.
E não é isso, né? O sindicato está ali para fazer o meio campo entre Exato. O funcionário e o patrão, né, Rossato?
Graças a Deus, o Navarro, hoje a gente tem uma relação muito boa com os dois sindicatos. Há uns 10, 15 anos atrás, vocês lembram como que era complicado, né? Era goela abaixo. Então, hoje é mais fácil de você estar dialogando e a gente procura respeitar o direito dos nossos colaboradores, né? Eu acho que é uma questão de bom senso e respeito. Eu penso dessa forma. Porque se foi acordado o feriado, o que a gente fez aqui, a gente só trocou o dia, mas a gente está dando o dia. Cornélio, o que Cornélio vai fazer? Cornélio parece que vai, seria um feriado lá também. Eles vão dar no segundo semestre. Aí, no segundo semestre, não dá. Aí se esquece. É complicado. Uma das coisas que a gente quis aqui é contemplar o que o governo do Estado quer, que é quebrar o feriado. Então, vamos quebrar, então, vamos trabalhar na segunda, que não dá o feriado prolongado e também respeita o direito do funcionário. Foi a forma mais justa que os comerciantes, acharam para estar minimizando esse impacto, para estar mitigando esse impacto.
E é importante destacar que o nosso comércio poxa vida, nós podíamos trabalhar e tal. Outros falam, não, temos que ficar feriado os dois dias. É acostumado, mas infelizmente nós estamos vivenciando uma pandemia, gente, e que não tem o que fazer, né? A pandemia está aí, aquela coisa toda, e a gente tem que entender que, né, nós vivemos essa pandemia e temos que entender que não se pode, né, vamos dizer assim, brincar com ela. Porque olha a situação que nós estamos vivendo no país hoje.
Tem pessoas que, às vezes, muito poucos, mas tem, que só olha para o próprio umbigo e fala assim, mas eu não tenho nada com pandemia, eu quero trabalhar. A gente tem que prestar atenção que a gente já lá atrás pagou um preço muito caro. Fizemos vários protestos, foi fechado loja, teve intervenção da Polícia Militar por conta do Estado que determinou. E nós pagamos um preço muito caro e tomamos um remédio muito, muito, muito amargo. E nós esperamos que isso não volte a acontecer. Portanto, que os nossos números, se vocês pegarem na região, onde eu estava vendo, nós temos 19 em casa, né? Tratamento domiciliar, e 6 em hospitalar. Se você pegar a região em Cornélia, Andirá, graças a Deus, os números estão baixos. Não é por isso que a gente vai relaxar. Mas se a gente não fechar, se a gente não fizer isso aí, lá na frente a gente paga um preço maior. Então a gente fazer um pouco de sacrifício agora, para a gente ter lá na frente uma certeza de que nós não vamos fechar de novo. Porque era triste você passar na avenida, as pessoas pedindo desconto de aluguel, funcionário recebendo do governo, era uma situação complicada. Então as pessoas precisam entender que a gente tem que abrir algumas concessões.
A associação comercial está ali para tentar amenizar, né, vamos dizer assim, o trabalho do comerciante, do empresário, do agricultor, que ali também é uma secretaria de indústria e comércio e também a nível de agricultura, né, Rossato? E às vezes a pessoa não entende, ela entende que, não, mas é a culpa. Não, tem nada a ver. Isso é um acordo sindical e a única coisa que faz é se intermediar, né?
O ano passado, você veja bem, a gente tinha um bom relacionamento, associação comercial, até a minha própria pessoa, com o prefeito Lino Martins. Nem por isso a gente concordou, mas eu acho importante a gente estar junto. Nem por isso a gente concordava com tudo, às vezes as determinações, e a gente fazia as nossas reivindicações, e muitas delas nós fomos atendidos. E para isso serve a associação comercial. Para estar representando o comerciante na frente do prefeito, na frente do promotor, onde quer que seja, né? É a sociedade civil organizada. E nós estávamos participando do comitê, estamos agora também representando o comerciante. Nós temos várias reivindicações no comitê, algumas eu acho pertinente, outras não. E a gente coloca, mas por enquanto eu acho que o horário de trabalho, Oswaldo, está legal. O pessoal está trabalhando até 11 horas, o pessoal do comércio noturno que reclamava demais, né? Eu acho que nós temos muito pouca reclamação no sentido de trabalho. Então a gente precisa estar atento para que isso continue. E a associação está à disposição, ela vai estar sempre do lado do comerciante e trabalhando junto com o poder público para entender e fazer o que é melhor para a sociedade civil organizada.
Na verdade, que nem o comércio. O comércio vai trabalhar na terça-feira? Não, não vai trabalhar na terça-feira, né? Explicar mais uma vez.
Mais uma vez. Bandeirantes não vai trabalhar na terça-feira.
Outra coisa, mas o Londrina não vai trabalhar nos dias. Não, Londrina, a resolução de Londrina diz o seguinte: comércio de calçado de rua, tá, que exerceram atividades no dia 20, permanecerão fechados, compensam no dia 15 e dia 17, voltam às 12 horas, conforme a cláusula 19.6 firmado na Convenção Coletiva de Trabalho entre o Sincoval e o Sincolon. Portanto, permanecerão fechados. Para as empresas que não exerceram as atividades no dia 20, elas poderão ter o expediente e jornada de trabalho normal, tá? Normal, tá certo? Então, entendeu? Só que no dia 16 todos os estabelecimentos estarão fechados.
É uma outra particularidade, né?
É uma outra particularidade. É
uma outra cidade, tem as convenções, estão respeitando.
Respeitando as convenções coletivas.
Então, eles estão dizendo lá
que... as pessoas, mas ela vai estar tudo fechado. Não, parte vai estar fechada e outra não. É a mesma coisa os bancos. Os bancos fizeram um acordo já no início do ano. Então, vamos ficar fechados dias 15 e 16, só voltamos às 12 horas do dia 16.
E a prefeitura vai trabalhar dia 15 e dia 16.
Sim, os órgãos públicos estarão trabalhando normal.
E o comerciante estará trabalhando na segunda e na terça não estará trabalhando aqui em Bandeirantes.
Então é cada um, cada qual, quando cal, cada qual, né? Então não tem, é que nem o nosso aqui, nós temos que cumprir essa lei. Nós temos que cumprir aquilo que foi determinado em convenção de que aquele dia trabalhado, dia 8 de dezembro, ele seria cumprido agora no dia 15. Mas houve um acordo, se por bem, e deixou para ser feito no dia 16.
Exato. Eu penso assim, sabe, Oswaldo, a gente tem um universo de pessoas que têm um pensamento diferente. Um universo de empresas que têm as suas demandas diferentes. Uma farmácia, um supermercado, material de construção, enfim, cada um tem a sua demanda. E o que acontece? E tem do outro lado o funcionário que trabalhou. Então você precisa achar um meio termo. Nem sempre você consegue da maneira que todos querem. Então é aí que eu falo que tem que ter um pouco de sacrifício de cada um, porque as coisas não são do jeito que a gente quer. Que bom que fosse. É, e a gente procura contemplar todo mundo. Eu acho que está respeitando o direito do funcionário. Estamos ajudando o comitê na questão de quebrar esse feriado, né? A questão da saúde pública, onde o governo do estado está determinando esse feriado, não é porque é bonito, não, porque ele não quer aglomeração. A gente que participa do comitê, Oswaldo, é fato que depois de 15 dias de um feriado prolongado, os números explodem. Uhum. Então, isso é fato, isso aí é estatística, não é em Bandeirantes, é em todo lugar. Por que nós vamos mexer numa coisa que está dando certo? Os nossos números estão baixos. Vamos continuar, vamos tentar dessa forma, né? Está sendo conduzido bem feito pelo Reinaldo, pelo pessoal da vigilância, tem chegado nas empresas, tem conversado, a gente pediu para eles isso, e eles têm ido, têm conversado. O que a gente vê, Oswaldo, é que o governo do estado não tratou as outras cidades do jeito que tratou a nossa. Porque tem cidade aí que está com os números altos e o governo do estado não mandou a polícia lá fechar. Agora aqui em Bandeirantes determinou, e isso que o comerciante fica chateado. Por que que nós fomos tratados daquela forma? Então nós não podemos voltar a isso. A polícia militar fez o trabalho dela, foi pedido para fechar, ela foi lá e fechou. Mas a gente não está vendo essa mesma energia, esse mesmo pulso em cidades aí da região que está com os números alarmantes e que poderão chegar aqui.
Infelizmente a gente está vendo essa situação acontecer e, vamos dizer assim, às vezes cada caso é um caso.
Sim.
E cada, né, e para cada cidade há um olho, é um pensamento. Então a gente fica naquela, puxa vida, por que nós somos assim, por que nós somos? Às vezes é muito do que cada comando pensa, que cada um pensa, que cada um sabe, de como é feito o trabalho desenvolvido em cada comunidade. E como ela é vista aos olhos daqueles que comandam.
A gente fala isso aí.
É verdade?
Porque muitos, Oswaldo, muitos comerciantes vêm questionar a gente sobre isso. E é o meu pensamento, se eu estiver errado, não sou dono da razão. É o que você falou, existe uma outra forma, né? Que independe da vontade da gente e outras forças que existem na política, que existem em todo lugar. E a gente procura dar uma satisfação. Eu acho que foi muito pesado, eu particularmente acho que foi muito pesado o que aconteceu em Bandeirantes, mas é a determinação do governo do estado e é a determinação das nossas leis, da demanda. Então a gente tem que respeitar.
Agora nós temos também as eleições na nossa ASEAB, Rossato. E agora mês de março?
Sim. Né?
Mês de março agora. Há movimentações? Como é que está a situação?
Olha, Oswaldo, a gente tem aí um ex-presidente da Associação Comercial que ele sinalizou que possivelmente é uma pessoa de bem, uma pessoa boa, que conduziu uma forma muito, muito tranquila, pessoa educada, que transferiu, que passou essa e está querendo novamente voltar. E, então, também não é a única pessoa que me sinalizou assim, dizendo que se não tivesse ninguém, ele poderia. Mas também não é complicado, porque é uma demanda, é muita responsabilidade. E num período desse de pandemia, você tem que ter um pulso muito forte. Você tem que ser uma pessoa de opinião, não pode ir com a onda, né? E às vezes você é contestado. Às vezes a pessoa não entende o seu posicionamento, mas eu acho que o melhor... eu acho que o melhor aconteceu, né? Nós estamos aí trabalhando junto com o secretário da Indústria e Comércio, o Bruno Castanho, que a gente tem estado em sintonia para estar conversando a mesma língua, né? E já está programando o Natal no fim do ano, já estão pensando já. Como que vai ser as promoções, embora, Oswaldo, está tudo muito nublado, porque a gente não sabe como é que fica essa pandemia, o que vai acontecer. As vacinas estão aí, mas chega para todo mundo, então depende muito disso aí, né?
Situação das câmeras aí, como é que ficou? Até agora não saiu mais nada, ninguém falou mais nada. Como é que está a situação das câmeras aí?
Rapaz, essas câmeras parece que tem alguma coisa enterrada debaixo disso aí, Oswaldo. É coisa incrível. Foi feita uma licitação onde a Sercontel participou e tudo. Agora a gente está vendo junto com o Bruno a questão da internet, da intranet. Se é que o que está foi contratado vai conseguir tocar essas câmeras, que vai precisar mais ou menos uns 120 megas para tocar essas câmaras. Aí você tem a proteção de sigilo, você tem uma certa situação, o cabeamento. Aí a Sercontel, ela vai trazer um técnico aqui, está explicando a nova administração, visto que foi feito essa licitação ano passado, no final do ano. Correram atrás, conseguiu fazer, muita dificuldade. Se a gente contar esse caminho aqui que percorreu, a gente que esteve junto com o seu Nelson não consegue, vai falar que é incompetência, que é falta de vontade, mas esbarra em muitas coisas. Mas o poder público é engessado, é diferente da iniciativa privada. Aí você tem o sigilo, aí você tem os funcionários que mexem com isso aí, tem que ser pessoas ilibadas, pessoas que
se... É complicado.
É complicado. E a gente também está, o Bruno está correndo atrás disso, em outras cidades da região, Assis, também Ibiporã, como está funcionando lá? Como que pode ser feito isso aí para estar dentro da lei e funcionando? Acredito que está esbarrando agora na questão da internet, mas vai ser resolvido.
Mesmo porque ela tem que ter, e tem uma coisa. Mas olha, 100, 130. Esse negócio de 100, 130 é um tremendo do engodo, né? Que na verdade...
Não chega, às vezes.
Mas o quê? É muito difícil chegar, né?
É 2 mega para cada câmera, só para você ter uma ideia.
Mas às vezes você fala assim, é 100 mega lá, mas na verdade vai chegar para você 10, 12. Tem hora de pique que chega. Mas na hora que está todo mundo entrando ali, meu amigo, dificilmente você. Por isso que muita gente reclama, minha internet está lenta. Não é o caso da tua internet está lenta. É que, infelizmente, não consegue manter, não é verdade?
E às vezes não são um ou outro, né? Às vezes são todas nas outras.
Mas aí você precisa ter um compromisso de que realmente vai ter o 100 mega ali, né?
Exato.
Porque se não tiver...
Medir isso aí também, né?
Isso aí é medir, senão você tem que fazer o dia inteiro. Ou você... É aquilo que a gente fala, a gente trabalha aí com 2 para tentar não sair. Mesmo assim, de vez em quando a casa cai.
Oscila
e muito. Não tem jeito. Então não é... Não adianta você, outra empresa aqui, não é.
Eu tenho me reunido com o Bruno quase toda semana e a preocupação nossa, minha, dele, é muito grande com esse respeito. A gente quer que funcione logo, mas não podemos pagar um mico, né, Oswaldo? Colocar isso funcionar e depois um... Porque na verdade a pessoa que vem vender a internet não é o técnico. A gente quer o técnico aqui para estar conversando com ele. Você falar com o vendedor...
Não vai
ter dados técnicos para você, né?
E mesmo porque nós temos a Sercontel, não é mais um órgão público.
Exato.
Né? Já é um órgão que foi vendido, né? Foi passado em leilão, aquela coisa toda, não é mais...
E outra coisa, Oswaldo...
Uma autarquia ou um órgão público do Estado, do município,
esse,
né?
Esse contrato, ele tem multa. Você tem que respeitar o contrato, mas eles também têm que fazer a parte deles. Aí existe multa para os dois lados.
Tá certo. Então, o comércio na quarta-feira, então, mas na quarta-feira volta que hora o comércio? Normal.
Quem abre 7h30, 7h30, quem abre 8, abre às 8, quem abre às 9, às 9, é o horário normal.
E outra coisa, a lotérica, o pessoal está perguntando, lotérica na segunda-feira, o Navarro entrou em contato, né, Navarro?
Entrei em contato na Central de Sonhos com a Bia e ela disse o seguinte, eram para eles trabalhar os dois dias, mas receberam um comunicado agora pela manhã da Proforte. A Proforte é que transporta os valores, né, para a lotérica, e se eles não trabalhar, não tem como a lotérica abrir. Exatamente. Porque onde vai colocar o dinheiro todo? Então não tem quem transporte, então o banco também não vai abrir.
É a questão do banco, né, Navarro?
Então o que acontece? Eles estão esperando o comunicado, até às 13 horas ela vai entrar em contato conosco aqui falando se abre ou não, e a gente vai informar aqui na programação.
Na verdade, eles já vão passando por todas as cidades lotéricas e bancos, né? Fazendo o trabalho, né?
O banco não abre. Então, a Proforte, se não recolher o dinheiro, como é que eles vão fazer?
Porque
não pode trabalhar também na lotérica. Então, vamos aguardar.
As pessoas acham que o dinheiro fica na lotérica, não fica, não, gente. Eu passo o caminhão forte e levo embora, o carro forte.
Eu não entendo dessa forma, mas tem alguns comerciantes que falam assim: o banco fechado dá muita margem para outras pessoas de maldosa, de má índole, vir na cidade tentar aplicar um golpe. Então, para isso, a gente tem que ter toda a segurança. Hoje as pessoas precisam usar mais o Pix. É muito fácil. Hoje você não precisa passar TED mais. O banco está fechado? Tá. Mas tem o Pix que funciona sábado, domingo, de noite.
Meia-noite,
uma hora. Meia-noite, uma hora, né? Só que precisa aderir, precisa estar se modernizando.
Só não vai aceitar quando a pessoa, tio, tô precisando de aqui, ó, tô precisando do dinheiro agora, passa um Pix rapidinho pra mim.
Rapaz, é demais, né?
Que aí você passa e esquece, que daí não tem volta não, viu, gente? Você passou o Pix, acabou.
O Pedro Rossato falou aqui, ele tá querendo que o pessoal se modernize, se atualize com a informática, com, né? Sim. Porque os bandidos se atualizam de uma rapidez que você não acredita.
Tem tempo, né, Oswaldo?
Até nesse Pix aí, ué. Os caras montam. Tio, tô aqui, tô precisando, tô sem dinheiro, eu preciso que passe aí um Pix pra mim aí de pelo menos R$200. Você faz pra mim, ó, passa aí e tal, aí você vai lá, pega R$200.
Mas qual que é a sua senha aí do seu Pix, meu filho? Aqui é cela 2, tio.
Não, mas ele não vai
acontecer. Não, mas é.
Ele não fala isso, ele só fala assim, ó. Passa o Pix pra mim aí, passa um Pix. Aí ele dá o número do Pix que ele vai passar. É. Aí a pessoa passa pra ele. Aí depois que você passou, meu amigo, o banco não devolve, não, viu? O banco não, o banco não devolve, o Pix não devolve. Porque foi você quem autorizou, passou o dinheiro. Tá? Então tem essas coisas também. Nas outras coisas o banco dá. Mas agora no Pix não tem chorar a mamãe nem brincar meu bem, não. Eles não voltam atrás, infelizmente. Mais uma coisa, Sotinho?
Não, só agradecer vocês aí, Oswaldo. Estivemos então hoje em Cornélio, até agora, junto com a Frente Parlamentar, e esperamos mesmo que não seja feito da forma, o modelo híbrido que está sendo feito, proposto, né? Um dos pedidos da gente é que acabe com a praça de pedágio de Jataizinho. Isso aí é unanimidade. Porque se já fizemos a duplicação, para que a praça de pedágio? Sendo que você poderia ter um valor bem menor, ou se tivesse um valor bem menor só para cortar o mato, Oswaldo, e pintar a faixa, porque, infelizmente, essa é uma unanimidade. Inclusive, o promotor de Cornélio estava lá, várias lideranças falaram.
Mas esquece que isso não vai acontecer.
Né? A gente queria uma tarifa, Oswaldo, no máximo de R$6. Eu acho que estaria muito bem feito.
Chegaram a tocar em algum assunto referente à duplicação, Cornélio Ourinson?
Isso aí já está dentro.
Mas o que é pedido lá, o duro é que tem um valor de pedágio lá. A empresa ganha por R$10. Se ela fizer a duplicação, ela tem um degrau de mais 40%, vai para 14%. E aí ela quer abrir mais uma praça em Jacarezinho, seria duas. Então a gente vai pagar 28, o mesmo que a gente está pagando hoje. Então essas coisas, o Navarro,
como é muito bem trabalhado.
Como,
né,
falou o Romanelli lá hoje lá, teve uns advogados lá dessas empresas que colocaram uns adentro ali e precisa ser muito bem orientado. E nós estamos de olho nisso aí, Oswaldo. E agradecer então aí a vocês aí por mais essa. Então, segunda-feira nós vamos trabalhar, terça não vai trabalhar Bandeirantes.
E na quarta volta ao
Exatamente.